Então, perceba, o médico, o profissional da saúde, o psicólogo, ele precisa estar sempre atualizado, à frente.
Quem está pronto já morreu.
Quem está pronto já morreu, nunca vai parar de estudar, à frente das melhores atualizações, publicações, mas antes dele levar aquilo para a prática dele, clínica, ele precisa ter certeza que é uma conduta oficial, baseada em evidências, segura para o paciente, que não vai colocar em risco a saúde e o bem-estar do paciente. Hoje a gente vive uma era, e é muito legal a gente trazer isso num podcast de psicologia e negócios, porque ao mesmo tempo que a gente incentiva o profissional a ser corajoso, a montar o próprio consultório, aprender vendas, isso resgata um lado do ser humano de ousadia, de ambição, de inovação. Mas quando você olha para a prática clínica, que é o que você vai oferecer para o paciente, isso aqui tem que ser conservador, no sentido de que você tem que olhar bem para o que você vai oferecer, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se respaldar para poder você oferecer aquilo para o paciente.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócios Podcast. Hoje eu estou com uma convidada especial, sócia do grupo Class Club, junto comigo. Ela também que é empresária da área de educação, e ela é de educação médica, ela é endocrinologista e uma doutora que leva a vida de forma mais sorridente. Seja muito bem-vinda.
Já começo sorrindo, né, Romani? Obrigada pelo convite. Uma saudação aí para todo mundo que está ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir com o pessoal que está ouvindo a gente, juntar aqui nossas visões e agregar para a galera nesse podcast.
Ó, um prazer te receber aqui. E, pessoal, inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, hein? Já estamos aí, nesse momento, 108 mil inscritos. Quero chegar em 1 milhão, me ajuda com essa...
Olha, que demais!
Se você quiser, claro, né? Mas, Marília, vamos começar um bate-papo, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com esse pessoal que está ouvindo. Inclusive, tem alguns psiquiatras que ouvem a gente também.
Que legal!
E me fala um pouquinho do seu método, do que você faz, essa área de educação. Fala um pouquinho disso.
Muito bom. Então, Romani, eu terminei a minha faculdade de medicina em 2011. Fiz em Natal, sou de Natal, gente, esse sotaque aqui já deu para identificar que não é de São Paulo. Mas eu vim para cá, para São Paulo, de onde a gente tá fazendo essa gravação, fazer minha residência. Né? A residência é como especialização para o médico. Fiquei 4 anos, fiz endocrinologia, daí voltei para minha cidade natal. E quando eu voltei, eu comecei a atender meus pacientes. E o pessoal aí que clinica, que atende pacientes no consultório de psicologia vai me entender. Existe um desafio de toda pessoa que atende e quer e se propõe a ajudar alguém, o médico se propõe a ajudar o seu paciente, o psicólogo se propõe a ajudar o seu cliente, que é como aumentar a adesão daquele paciente, as orientações e as mudanças que ele precisa fazer. A primeira dificuldade que eu tive quando eu comecei a atender pacientes como endocrinologista foi assim: eu atendia muitos pacientes com obesidade, que me procuravam por eu ser endócrino para perder peso. E a primeira dor que eu tive é que eu falava tudo o que eles precisavam fazer. Muitas vezes vomitava todo o conhecimento médico ali acumulado. E era frustrante, porque eles não faziam nada do que eu falava, muitas vezes nem voltavam nas consultas, ou quando voltavam, voltavam com o mesmo peso ou com mais peso. E aquilo me incomodava profundamente, porque eu falo sempre, eu fiz medicina para fazer a diferença na vida do paciente. E para mim não adiantava tanto conhecimento acumulado se aquilo não conseguia se traduzir em benefício real na vida do paciente. Sabe onde que eu fui parar, Romani? Com essa dor e essa frustração? Na psicologia. Comecei procurando para mim. Eu sou um amante do autoconhecimento. Eu faço terapia, cara, faz talvez aí uns 5, 6 anos. E eu comecei primeiro a tentar entender um pouco dessa sensação que eu tinha, que era uma sensação de impotência, de frustração, por não conseguir ver o meu paciente ter resultado. E eu entendi um pouco disso, do meu perfeccionismo, dessa coisa que o médico tem que curar, tem que resolver tudo, e não é bem assim, a gente precisa ser resiliente, a gente não vai resolver todos os problemas. Mas esse meu processo de autoconhecimento, eu usei a técnica da TCC, terapia dos esquemas, como paciente, eu comecei a ver o poder que isso tinha para ajudar alguém no processo de mudança individual. E aí eu fiz, cara, e se eu começar a estudar essas técnicas aqui e levar para minha consulta, sem jamais ter a pretensão de ser psicóloga, a gente não tem competência nem formação para isso, mas o que eu queria era trazer alguns insights, algumas técnicas que eu pudesse ali adequar dentro do formato da consulta médica para fazer uma consulta mais efetiva para o meu paciente. E aí eu fui estudar terapia cognitivo comportamental, fiz uma pós-graduação em TCC pela PUC do Rio Grande do Sul e comecei a estudar um pouco de entrevista motivacional também, que é uma área afim da psicologia, não sei se alguém conhece, e mudei completamente a minha forma de atender o paciente. Eu saí de um formato de consulta, que era aquele formato muito hierárquico, que o médico está aqui em cima, o paciente está aqui embaixo, e o médico manda, o paciente obedece, isso não funciona.
Isso é, inclusive, cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo, porque as pessoas querem humanos.
As pessoas querem humanos, exatamente. Não querem semideuses também. As pessoas querem um ser humano do outro lado. Tem uma frase que eu amo do Carl Jung que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso fazia muito sentido para mim. E todas essas técnicas que eu fui estudando, a psicologia me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão enorme à psicologia. Foram me reposicionando nesse formato de atendimento. E eu comecei a construir um formato de consulta muito mais horizontal, onde eu enxergava o paciente do mesmo tamanho e ele como protagonista do processo de mudança dele. E quando eu comecei a trazer essas técnicas para dentro da minha consulta, cara, eu comecei a ver uma mudança na minha clínica. Eu tinha muita dificuldade no início de ter pacientes particulares. Talvez seja a dor de muitos psicólogos, terapeutas, profissionais de desenvolvimento humano que estão ouvindo a gente. Eu tinha muita dificuldade, acho que essa é a dificuldade de quem decide ir para o consultório particular, captar pacientes. Quando eu mudei esse meu formato de atendimento, eu percebi duas coisas que tiveram impacto nisso. Primeiro, os meus pacientes começaram a fidelizar mais, a aderir mais às consultas de acompanhamento. Eles faltavam menos, desistiam menos. Depois, as indicações desses pacientes começaram a aumentar. Então, o paciente que vinha, poxa, nunca passei por uma consulta, doutora Marília, é diferenciada, olha o jeito que ela atende. Não, ela faz umas perguntas, a gente fica meio reflexivo. Eu nunca tinha me animado, me motivado para perder peso como com ela. E aí começou a me indicar. E isso teve um impacto no preenchimento da minha agenda. E foi muito legal ver isso.
E colocando aqui, como endócrina, vou pegar algumas partes técnicas, depois algumas partes de negócios também.
Legal.
O que que você acredita que faz as pessoas terem desafio para seguir essa... Porque a pessoa vai no nutricionista, passa a dieta, passa o que tem que fazer, vai no endócrino, peraí, toma isso daqui... essa suplementação, aquilo, mas aí a pessoa simplesmente não faz. Me fala um pouquinho a sua visão sobre isso.
Excelente. Eu diria que tem duas razões principais para isso e, claro, gente, simplificando muito, porque quando a gente adentra no universo da mente humana é muito complexo, é difícil você numerar fatores únicos, geralmente é multifatorial. Mas, Romani, eu acho que, primeiro, o que é que leva as pessoas a não seguir as orientações que recebe de um profissional da área da saúde, né? Como médico, no meu caso. Primeiro aquilo não é necessariamente importante para a pessoa. O nível de consciência dela não enxerga, por exemplo, o excesso de peso como um problema. Não é um problema para aquela pessoa. Ela não está se importando com aquilo. Como o profissional está se importando? Então, a primeira coisa não é um problema para mim. esse motivo muitas vezes leva o paciente a não seguir, não se importar, não se comprometer com a mudança. O que é que você precisa fazer com esse paciente? Primeiro, não confrontá-lo, não obrigá-lo, porque isso aumenta a resistência do paciente à mudança. Eu falo sempre, né? É uma das coisas do meu método de atendimento. Resista ao reflexo de consertar. Não tenta consertar, não tenta apontar o dedo. Isso aí tá errado, se você não fizer, você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, você vai morrer com 40 anos. Esse tipo de abordagem não funciona, baseada em ameaça, em medo. Isso não faz a pessoa mudar. Primeiro, não confronta. E depois tenta, a partir da construção do vínculo, isso eu aprendi muito no processo terapêutico, entender quais são as motivações reais daquela pessoa e como você pode unir a mudança que você está propondo àquilo que já é um valor pessoal. Por exemplo, peso não é um problema. Mas quando você pergunta para um paciente, me fala quais são as três coisas mais importantes da sua vida. E ele fala, minha família, meus netos, meus filhos. E você faz a seguinte pergunta, olha, se você não mudar nada dos seus hábitos nos próximos 5 anos, como você se vê daqui 5 anos? E se nesse momento o paciente faz a ponte entre... Poxa, daqui 5 anos, se eu não mudar absolutamente nada, eu nem sei se eu vou estar viva. Eu já fiz essa pergunta e um paciente me respondeu exatamente isso no consultório. E aí eu falei, e como você relaciona então a importância de você mudar agora para aumentar a chance de você estar vivo daqui 5 anos e poder usufruir dos seus filhos, da sua família, dos seus netos? Aí você pluga a mudança que você está propondo com aquilo que realmente é valor para o paciente. Então, isso é uma maneira de ajudar os pacientes que é o perfil 1, que não acha que aquilo é um problema.
E tem uma coisa interessante, tem muita gente que fala assim, ah, não, motivação não funciona, o que funciona é disciplina. A minha visão é que motivação é talvez uma das únicas formas de mudar, porque é um motivo.
Exatamente.
Às vezes as pessoas confundem motivação com empolgação, e não é a mesma coisa. Um exemplo prático disso, pode ser que tenha uma pessoa que está apaixonada e ela tem um motivo para emagrecer. E às vezes ela está com preguiça de ir na academia, ela não tem nem necessariamente vontade de ir, ela não está empolgada. Só que ela vai. Então, o motivo é diferente da empolgação.
Interessante.
E pensando nessa questão aqui, nós falamos, você foi interessante que você falou, olha, não só pela dor. E aí na psicologia já tem pesquisas, por exemplo, golfinho. Para treinar, adestrar um golfinho, já tinha se tentado de diversas formas. Porque, tradicionalmente, a maior parte dos animais, o que fazia? Ah, vou bater com chicote para ver se ele faz aquilo que eu quero que ele faça. Para muitos animais até funcionava. Só que com o golfinho já tinha tentado diversos tipos de coisas que causavam muito mais dor e ele não fazia o que os treinadores queriam. E, curiosamente, quando começaram a tratar com carinho, começaram a jogar, dar recompensa e mostrar, olha, eu vou cuidar de você à medida que você faz as coisas que é para fazer, curiosamente, eles começaram a
aderir mais
e conseguir o adestramento ali. Então, é interessante pensar esse olhar para o emagrecimento, para a medicina, para a psicologia.
Perfeito. Isso aí, Romani, talvez, se é óbvio para algumas pessoas, cara, dentro da medicina, não é óbvio. Eu tenho certeza que alguém aqui que está ouvindo a gente, já passou por alguma experiência de algum atendimento médico e saiu insatisfeito. Falando assim, o médico nem olhou na minha cara, o médico só passou um remédio e não me escutou, o médico me deu bronca, só me deu bronca, não me entendeu, não me compreendeu. E isso é motivo de abandono de tratamento médico, de desistência de acompanhamento. E eu acho que a mudança nesse sentido começa no médico. A postura dele atender, a forma dele abordar o paciente.
Tem um meme, eu vi na internet, eu achei interessante, que é, basicamente é o cara chega no médico e o médico tá com o vaso entupido lá no consultório. E aí o cara fala assim, não, você tem que passar, dar o diagnóstico do que o médico tem que fazer. Só que o médico fala, mas você nem entrou no banheiro para ver o que tá acontecendo. Ele fala, não, já sei, tem 20 anos que eu trabalho com isso. E mostrando meio que uma relação que muitas vezes acontece no consultório médico, de, peraí, você vai fazer isso, nem olha para a cara da pessoa, não pergunta nem o nome, não sabe direito o que está acontecendo, não se importa com o caso dela, às vezes não viu nem o exame, já passa ali o mesmo medicamento que já está acostumado a passar para todo mundo, sem olhar para aquele ser humano. E a medicina, principalmente com o avanço da inteligência artificial, da tecnologia, saber só o que precisa ser. Por exemplo, uma coisa curiosa, minha esposa está grávida.
Que legal.
E o que acontece? Se for parar para pensar, eu posso procurar na internet um monte de coisa do que tem que ser feito. Mas por que que ainda assim eu vou na obstetra e eu quero ouvir? Porque eu quero alguém humano.
Uau.
E se for olhar, as mesmas respostas lá no ChatGPT.
Uhum.
Então, eu quero alguém para falar assim, nossa, eu tô sendo cuidado.
Uau, é isso. Cara, tem uma frase que diz assim, numa era onde as máquinas quase substituem os humanos, os humanos precisam ser mais humanos do que jamais foram, porque vai ficando cada vez mais evidente essa necessidade básica do ser humano de ser ouvido em sua essência, de ser reconhecido e valorizado, de ser cuidado, de ser acolhido. Então, isso é resgatar essa essência, e eu acho que isso, eu estou falando aqui no contexto do médico, mas é para qualquer a área, qualquer profissional que lida com pessoas, né? Você resgatar essa essência do atendimento, não deixar isso morrer, porque não é mais de técnica que as pessoas carecem. Hoje o conhecimento está muito mais disponível e facilmente acessado, mas as pessoas precisam desse vínculo. E isso foi transformador, né? Eu sou uma médica que viveu os dois lados dessa moeda. Eu comecei trazendo os vícios da minha própria formação de atender o paciente assim. E muitas vezes, Romani, não é por mal. A gente é treinado para resolver o problema rápido das pessoas, porque tem muito paciente para atender, tem gente para chegar. Muitas vezes, muitos colegas atendem em condições de trabalho de convênio, que tem 15, 20 pacientes para ver no amanhã, às vezes numa realidade do SUS. A gente sabe, né, que a realidade de saúde no Brasil é complicada e você traz vícios e às vezes você nem percebe. Só que quando você opta pelo caminho do consultório particular, já trazendo aqui uma parte do business, as pessoas vão te pagar pelo valor que você gera para elas. E o que eu aprendi é que muitas vezes o valor percebido pelo paciente não estava no médico excelente tecnicamente, no médico que acertava o diagnóstico ou que prescrevia o tratamento correto. Não apenas nisso. O maior valor percebido pelo paciente estava no acolhimento, na escuta, no cuidar, na conexão, na empatia. E não é só o médico ser bonzinho, né? Tem gente que diz assim, é só ser um médico. Tem técnica para isso. Tem técnica de escuta, tem técnica de pergunta, tem técnica de comunicação.
Técnica de intervenção.
Técnica de intervenção. Então, na hora que se agrega isso para alguém que já tem uma formação técnica robusta e você soma essa técnica de conexão, de escuta, de abordagem do paciente, foi o que aconteceu comigo. Eu percebi, foi muito mais satisfatório exercer a medicina assim, porque eu via os meus pacientes muito mais satisfeitos, com muito mais adesão, mudou o resultado, então aquela dor que eu tinha pela falta de resultado começou a resolver. Né, e foi muito gratificante ver isso. Eu acho que eu quase recuperei, né, o propósito de ser médica, porque eu fiz para fazer a diferença e encontrei isso muito através do conhecimento em psicologia. E depois eu comecei a ensinar outros médicos a fazer esse atendimento também. Ser multiplicadora disso foi quando eu comecei a empreender na área da educação médica.
E vamos lá, você tinha falado também... Você falou do segundo princípio?
Não falei do segundo. Olha, que bom que você lembrou. Então, você me perguntou, voltando para o pessoal que está ouvindo a gente agora, quais são os motivos pelos quais o paciente não segue as orientações, as recomendações? O primeiro deles é, ele não acha que aquilo é um problema. Ele não acha que aquilo é tão importante a ponto dele precisar mudar. O segundo, Romani, esse é bem frequente, principalmente no contexto da pessoa com obesidade. Quem está aqui ouvindo a gente, que tem alguma questão com peso, que já tem excesso de peso, já tentou perder algumas vezes e reganhou, vai me entender bem. O segundo motivo principal pelo qual as pessoas não seguem as recomendações do médico é que elas não acreditam que aquelas orientações dadas vão resolver o problema delas. É a baixa crença credibilidade no que
vezes
o médico está falando.
Outras coisas, já...
Isso. Então, pensa no paciente com obesidade. Cara, o paciente com obesidade me ensinou demais. E depois eu repliquei isso para outros contextos. O cara que, a pessoa que chega para emagrecer no consultório de um médico, ela já vem de múltiplas tentativas de emagrecimento. E múltiplas que não deram certo. O Albert Bandura, um psicólogo norte-americano, ele traz um conceito muito interessante, que é o conceito de autoeficácia. O que é autoeficácia? É a crença que o paciente tem nele mesmo como alguém capaz de conseguir um resultado. A cada tentativa de emagrecimento que não dá certo, é como se a autoeficácia do paciente fosse sendo destruída. Cada tentativa que não deu certo diminui a confiança dele, nele mesmo, como alguém capaz de conseguir. Vai minando. E quando o paciente chega no consultório médico, e às vezes ele vai quando ele já está assim nas últimas, ele já tentou muitas vezes sozinho e não conseguiu, ele está com a autoeficácia dele devastada. Ele não acredita que ele vai conseguir perder peso. O médico dá todas as orientações, não é porque ele não acha importante, é diferente do primeiro. Ele quer perder, ele sabe que aquilo é importante, mas ele não acredita mais que vai dar certo.
Isso é tão poderoso, por exemplo, tem gente que vai na terapia, ele já tinha tentado emagrecer de todo jeito, depois de passar por terapia, ele começa a emagrecer.
Olha só, é isso.
E sem falar de emagrecimento na terapia, o mais curioso.
Interessante isso. Eu tenho até algumas percepções sobre isso. Eu acho que primeiro a questão da obesidade é multifatorial. Existem muitas questões emocionais que levam o paciente a comer mais. Comer é uma estratégia de regulação emocional. Então, na hora que você resolve alguns conflitos emocionais, a comida não precisa mais ser aquela muleta que você recorre toda hora, e depois você resolve outras questões, às vezes uma baixa autoeficácia por outras questões, experiências de vida que não tem a ver com o processo de emagrecimento, mas a tua autoconfiança aumentou, você resolveu aquilo, você está bem, você começa um processo de emagrecimento com muito mais engajamento, você tem resultado, exatamente isso.
Muito bom isso que você falou, e vamos pensar também na parte, imaginando, pode ser que tenha algum médico, algum psicólogo, algum terapeuta, alguém que trabalha com pessoas e está pensando assim, nossa...
Psiquiatra,
eu quero começar, o que eu faço? Eu fiz a minha especialização, eu fiz aqui alguma formação, mas eu não sei como que eu começo nessa parte do negócio. Você trouxe ali que no início começou a ver com alguns vícios e depois foi se transformando. Quais as recomendações? Pode ter gente perguntando, uma pergunta muito comum que eu ouço aqui, era a sua opinião também sobre isso, será que eu começo online? Será que eu vou para uma clínica? Será que eu procuro um plano? Quais recomendações você dá?
Muito bom. Olha, primeiro assim, é bom falar desse assunto e necessário, porque a gente não tem esse tipo de direcionamento na graduação, em nenhuma graduação, né? Nem em medicina, nem em psicologia, nem em nutrição. E é interessante, Romani, que quando a gente acha que para dar certo na profissão, a gente só precisa saber o técnico. Uma boa formação técnica vai te garantir pacientes. Era essa a ilusão que eu tinha quando eu terminei a faculdade. Eu fiz USP.
O certificado, vai.
USP, eu falei, cara, com essa residência de endócrino aqui na USP, vai chover de paciente na minha porta. E no meio da residência, eu fiz um fellow na Harvard. Currículo desse, que nada, gente. Nada disso traz paciente. Produto bom não se vende sozinho. Não é porque você é um excelente profissional do ponto de vista técnico.
Um exemplo prático. Melhor hambúrguer do mundo. Você acha que é o McDonald's? E está vendendo.
Está vendendo bastante. Porque existem muitas técnicas por trás. E todo profissional liberal precisa saber disso. Porque se ele não sabe disso, ele vai se submeter as opções de trabalho que aparecem, que na maioria das vezes são condições de trabalho ruins e que limitam o profissional, que engessam o profissional e que colocam esse profissional para viver muito abaixo do potencial de impacto e financeiro que ele poderia viver. Então, por onde que a gente começa? Se a faculdade não ensina, gente, a primeira coisa é você ter consciência que você precisa buscar esse conhecimento em outros lugares.
E ter a humildade de entender que precisa... Tem uma coisa que é curiosa...
Excelente, humildade é tudo.
Tem profissionais que às vezes vêm, que aí pode ser que alguém tenha uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, aí olha, fica com quase com desdém de querer aprender ideias de negócio, de empreendedorismo, de como se não, essas outras pessoas não têm a graduação que eu tenho, então não tem como. E o mais curioso, às vezes, tem pessoas isso. que, sem nenhum tipo de graduação, começam a ter resultado mais expressivo do que
quem tem. Cara, você falou uma palavra sensacional que muda o jogo nessa fase da vida do profissional, que é a humildade. Uma vez eu ouvi o Caio Carneiro, o nosso mentor lá do Clex, falar isso, e eu aprendi, levei para mim. Ele fala que humildade vem do prefixo humus, que significa ser fértil. Então, uma pessoa humilde, ela é como um terreno fértil, ela recebe as sementes e ela gera frutos, ela fortifica, floresce. Então, a humildade, ela te coloca na condição de aprendiz, naquela condição que é necessária para você crescer. Humildade, para mim, é essencial para crescer. E então, você precisa ter humildade, precisa reconhecer que você precisa buscar esse conhecimento que a faculdade não te entregou, e você precisa ser humilde para pedir ajuda e para aprender com quem sabe, sem necessariamente essa pessoa, muitas vezes não tem a formação técnica que você tem, mas ela conhece um jogo que você não conhece, que você está precisando aprender. E a terceira coisa, Romani, você precisa investir em cursos e mentorias com esse foco. Não tem outro jeito de aprender. Galera, na minha área, na psicologia, qualquer uma, só tem um jeito de se aprender como se dá certo as estratégias de business, de vendas, de captação de pacientes, de marketing, de gestão, de liderança, é aprender com quem já tem resultado, com quem já sabe. Faz um curso dessa pessoa, investe num programa de mentoria, e é investimento mesmo, porque você investe, você aprende o conhecimento que você não tinha, você junta com tua qualificação técnica, aplica, e vem mais paciente pro teu consultório, e os pacientes fidelizam e te indicam, e aquilo volta para você e muito mais.
Tem uma frase que eu falo que é: quem tá pronto já morreu. Como assim quem tá pronto já morreu?
Se você
conversar com alguém, essa pessoa pode ter 80 anos de idade, mas ela tá cheia de sonhos e projetos, ela tá cheia de vida. Se você conversar com uma pessoa de 20 anos de idade, que acha que sabe tudo, que começa a entrar na soberba de que não tem nada para aprender...
Excelente.
Essa pessoa ou começa a entrar em depressão ou ela começa a entrar em decadência. Porque eu tenho muita coisa para aprender. A gente está em mentorias de ticket ali, centenas de milhares de reais. E por que a gente faz isso? É humildade de entender, opa, tem alguma coisa que eu preciso para o meu próximo nível. E cada um dentro da sua realidade.
E você falou, é humildade, eu acrescentaria inteligência. O cara inteligente, ele sabe sentar nas mesas da qual ele é a pessoa que menos sabe para aprender com quem sabe. Isso para mim é sinal de inteligência. E as pessoas... provavelmente que você mais admira, que tem mais resultado na sua área, são pessoas que sabem aplicar isso na vida.
E outro ponto que eu também gosto de refletir, que às vezes começa, eu vou aprender mais, aí ao invés de, em determinado momento, a pessoa já tem um bom conhecimento técnico, e aí ela, não, eu tenho que fazer mais um após, um mestrado, ou alguma coisa.
E começa, isso é muito legal.
Né, nessa busca, achando que aí os pacientes vão aparecer. É como se, peraí, é porque faltou mais uma especialização para os pacientes.
Isso é muito bom, cara. Eu achei massa você trazer aqui, Romani, porque eu vejo isso muito, por exemplo, entre os médicos. Ah, Marília, meu consultório não está dando certo, eu vou fazer um após numa doença específica. Ou seja, o cara acha que está faltando técnica. Por isso que você precisa de um mentor, para colocar luz num ponto cego e alguém para te falar assim, cara, não é técnica que está faltando, pelo contrário, você já está aí transbordando, acumulando muito conhecimento técnico ao longo da vida. Você precisa das outras habilidades.
E a importância também de ouvir os mentores certos, porque não adianta também eu procurar um mentor que nunca teve resultado e ela está falando, segue esse caminho aqui,
excelente,
de repente ele pode estar me levando para um caminho que não é o mais estratégico, com a melhor das intenções. É como se fosse, eu quero comprar um navio. Mas eu vou pedir conselho para a pessoa que nunca comprou um navio ou para a pessoa que comprou um navio?
Exatamente.
E não precisa ser um navio, pode ser qualquer coisa. Eu quero comprar um microfone como esse. Deixa eu conversar com alguém que tem um microfone desse e que já está usando para saber, ele é bom, ele funciona bem, o áudio sai legal. Agora não, vou conversar com a pessoa que nunca teve microfone. Não, você tem que pegar esse daqui e tal. E da mesma forma na clínica. De, vamos colocar, na universidade, esse é uma crítica construtiva para a universidade, eu via.
Uhum.
Na faculdade de psicologia, por exemplo, a gente tem um monte de disciplina e a realidade é que você aprende um pouco de tudo e não aprende nada exatamente. Então, você vai ter que estudar depois aquilo, buscar e continuar em evolução permanente. E outro ponto interessante, que muitas vezes professores que estão dando aula, tem professores que têm boa experiência e tem uns que não. Então, até saber fazer essa... Opa, peraí, será que esse cara atendeu na clínica?
Verdade.
Às vezes, o conhecimento técnico tá jóia, ele consegue me ensinar a técnica daquilo ali. Mas será que ele é uma boa pessoa para entender de como eu vou captar paciente, de como eu vou montar meu consultório, se for isso que você está querendo? Para olhar onde eu estou buscando esses
exatamente. Isso que você trouxe, Amani, é muito, muito importante, porque é saber para quem perguntar, para quem pedir ajuda e para quem pedir conselho. Então, você precisa perguntar e aprender com alguém que já conquistou o resultado que você quer conquistar. Então, o que é que você quer conquistar primeiro? Primeiro você define isso e depois você procura aquela pessoa que é referência para você naquele resultado. É com ela que você tem que aprender.
E colocando aqui alguns pontos, no meio dessa trajetória sua, Marília, quais foram os principais desafios?
Nossa, o primeiro deles, eu contei aqui para vocês, foi a frustração com a falta de resultado do paciente. Foi difícil isso, me deixou bastante desanimada, mas ao mesmo tempo foi o que mais me impulsionou a sair do óbvio, a buscar novas ferramentas, a agregar no meu atendimento, virar esse jogo, ajudar os meus pacientes a ter mais resultado. E a partir daí o meu consultório começou a crescer. Então esse foi um dos grandes desafios. O outro, Romani, que eu acrescentaria, eu acho que foi a dor que eu sentia como médica, uma profissão que claramente ajuda pessoas em momentos de dor, né, de fragilidade física, emocional. Quando eu me posicionei no consultório particular, uma dificuldade que eu tinha era de trazer a mentalidade das vendas para isso, né, para o atendimento do meu paciente. Eu tinha dificuldade de cobrar o meu paciente.
O médico, o psicólogo, o terapeuta, é um empreendedor.
Um empreendedor, cara. Essa visão ainda não tinha nascido em mim. Lá atrás eu tinha muita dificuldade de cobrar quantos pacientes eu atendia de graça, principalmente quando era amigo, conhecido de amigo. Eu não cobrava.
Tem uma frase que a gente ouviu agora esse final de semana que eu gostei muito, que lucro é um trabalho social. A empresa...
Flávio Augusto falou pra gente, a maior função social de uma empresa é o lucro. E é de fato, né?
E essa coisa é interessante, porque quem ouve isso, peraí, função social, o lucro, parece uma frase egoísta. Só que ao mesmo tempo, reflete, quem está assistindo aí, imagina que no Brasil, só no Brasil, nenhuma empresa pudesse dar lucro durante um ano. Acabou, empresas não dão lucro durante um ano. O que que acontece com o Brasil? O que que acontece com a padaria, com o supermercado, com o restaurante, com um local de podcast como esse aqui, com a internet que você usa, com a comida que você... Tudo. Se não tem lucro, o país acaba.
Para.
Então, o lucro é uma função social para a movimentação, para o crescimento.
Cara, é muito foda essa visão. Mas essa visão, Romani, não é óbvia. Quando o profissional ele começa ali a clínica, a clinicar, a começar o seu consultório sem nenhuma visão, nenhum preparo.
E se você acha que tem isso na medicina, imagina na psicologia.
Na psicologia, caramba. Imagino. É duro, é difícil. Então, você, sem essa visão, não é óbvio isso. Não é natural, não é fácil de absorver. E eu ficava com dificuldade, eu tinha de cobrar, de precificar meu serviço, de aumentar o valor da minha consulta. Esse foi um grande desafio. E como eu resolvi esse desafio? Para quem está ouvindo a gente que tem o mesmo desafio, está se conectando, está sentindo aí a mesma dor. Cara, eu fui estudar empreendedorismo. Eu fui para perto de pessoas que tinham isso bem resolvido. O empreendedor tem isso bem resolvido. Ele funda uma empresa com o objetivo de gerar lucro. A função primordial de qualquer empresa é crescer e ter lucro. E eu fui aprender fora da medicina, porque geralmente essas pessoas não estão dentro da nossa área. A não ser que exista um Romani da vida, um psicólogo que veio da academia, que fez a trajetória, que virou essa chave fora e agora contribui para o ecossistema da psicologia virar junto. O que você faz na psicologia, Romana, é o que eu faço na medicina. Eu tive essa dor, eu fui buscar lá fora, eu resolvi isso e agora eu ofereço através de cursos e mentorias para quem quiser aprender, disponibilizo aquele conhecimento que mudou a história da minha carreira profissional. Então, esse é um baita desafio e você precisa buscar com quem sabe, principalmente mudança de mentalidade, enxergar. Hoje eu vejo, né, quando eu penso em cobrar, hoje eu cobro 10 vezes mais do que eu cobrava no início. Ofereço programas de acompanhamento de 4-6 meses com ticket médio elevado. E cada programa que eu vendo hoje, eu comemoro. Eu sei que aquele paciente vai ser mais impactado. Porque, caramba, ele se compromete mais.
E eu tenho uma...
Ele se engaja mais.
Eu tenho uma ideia que o dinheiro que alguém paga por algo também é um agente de transformação dela nesse processo.
Uau! Isso é forte, hein? E é verdade. Eu falo assim, muitas vezes, se você quer ajudar, quantas vezes eu pensava assim, eu não vou receber desse cliente, desse paciente, porque eu quero ajudá-lo. Quando, na verdade, eu ajudava mais quando eu recebia. Por isso que você falou. O dinheiro que uma pessoa paga é um agente de transformação na vida dela. Ela me pagar ou não, eu ia ser a mesma médica. Mas ele não ia ser o mesmo paciente, pagando ou não. O nível de compromisso dele com o tratamento, com as mudanças, é completamente diferente quando ele paga. Então, no momento que eu me nego a receber, por um ato, achando que eu estou fazendo uma atitude nobre, de caridade, na verdade, eu posso estar atrapalhando o processo de mudança de resultado daquele paciente.
Muito bom.
É profundo isso, né, gente?
Pessoal, deixa o comentário aí, quais as suas reflexões. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui, e eu entendo também, talvez, por exemplo, eu tenho um público, isso é interessante, eu tenho um público de pessoas, às vezes mais velhas, e que estão numa fase da vida que querem atender de graça e estão bem resolvidos com isso. Mas...
Isso é bom também.
Entenda, separa caridade de trabalho. Por que não? Eu quero viver disso, eu quero ser um profissional dessa área, então entenda, lucro é... algo social também, é uma função social de um negócio. Agora, se não, eu quero como hobby, ou quem sabe usar com os meus filhos, no meu relacionamento, essas técnicas e tudo mais, tudo bem.
E, Romana, eu queria aproveitar, porque talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente acabou de vir do encontro do Clex, a gente é um grupo de empresários, gente, de alto nível, e a gente trabalhou bastante essa coisa do lucro como a função social de uma empresa. Mas eu queria trazer um pouquinho, assim, da minha vivência para ajudar, talvez, alguém que não tenha alcançado esse entendimento. Por exemplo, quando eu comecei, eu aluguei uma sala, quando eu comecei meu consultório particular, eu aluguei uma sala, fiz uma pequena reforma, fiz uma recepção bem modesta, assim, um consultório, e eu tinha uma secretária. Então, eu abri uma empresa, um CNPJ, porque eu estava começando ali naquele espaço, assinei a carteira de um funcionário, que era a minha secretária, e era isso, a empresa, e eu era a pessoa que atendia os pacientes, os clientes. E... só porque eu mudei, eu virei essas chaves de agregar novas técnicas no meu atendimento, impactar mais os meus pacientes, gerar resultado, aprender a cobrar pelo meu trabalho, aumentar o valor da minha consulta e ter lucro. Eu saí de uma sala de 33 metros quadrados, que só tinha uma funcionária, e hoje eu tenho uma clínica de 100 metros quadrados, que tem 17 colaboradores, 5 de carteira assinada. Então, quando a gente fala, gente, que o lucro é a maior função social de uma empresa, é porque foi o lucro que me permitiu, ao invés de empregar uma única família, empregar 5 famílias, que são as minhas funcionárias.
Um número muito maior de pacientes.
Impactar um número muito maior de pacientes, porque se eu não tivesse lucro, eu não tinha recurso para sair de um espaço de 33 metros quadrados e reformar e montar um espaço de 100 metros quadrados.
E ajudar um número muito maior de outros médicos também que aprendem com a sua metodologia.
E ajudar outros médicos também, inclusive que atendem na minha clínica para começar, que, poxa, às vezes nem todo mundo tem essa ousadia, essa coragem de dar a cara e arriscar. Então, outros médicos que querem iniciar seus consultórios, como eu estou no espaço maior, eles podem alugar, enfim, a gente tem um modelo de parceria para isso. E tem mais, Romani, o tanto de imposto que eu paguei. O tanto de imposto que eu paguei sempre em cima de todas as receitas, esse imposto que vai para o governo, para diversas outras ações. Então, o que seria? Hoje, para mim, é muito claro essa coisa que o lucro tem função social, mas não era antes.
Tem gente que pensa, não, mas a empresa não precisava dar lucro, porque isso não é social. E aí pensa, ah, o governo paga. O governo, o dinheiro do governo vem principalmente das empresas que pagam impostos.
Da contribuição dos empresários que pagam os seus impostos em dia. Então, hoje é muito claro para mim, é muito legal a gente estar trazendo isso. Parabéns por esse espaço que você promove, Romani. É muito legal a gente trazer essa visão, esse nível de consciência para os profissionais da área da saúde, para todos eles, porque eles padecem, como eu padeci no início, com essa coisa de que é errado cobrar, é errado vender, é errado aumentar o valor, mas na hora que a gente traz essa consciência, a gente liberta a mente desses profissionais da área da saúde para crescer em suas áreas, para expandir, para prosperar, e a gente aumenta o impacto desses profissionais, porque eles conseguem ajudar muito mais seus pacientes, assim como aconteceu comigo, e impactar muito mais a sociedade de diversas formas, inclusive através dos seus lucros.
Muito bom. E colocando aqui assim, imaginando que a pessoa vai começar agora, o que que você traria também, por exemplo, alguém que está pensando, será que eu vou para uma clínica? Será que eu vou buscar o plano de saúde? Será que eu vou atender online? Tem alguma coisa nesse sentido?
Legal. Você tinha me perguntado isso, eu tinha esquecido de responder. Tá. É empolgante, gente, aqui a mente ferve aí, de insights, né? É muito bom, cara, e o Romano entrevistando, então, provoca mesmo reflexões. Cara, o que eu faria? Depende, minha resposta depende para a sua pergunta. Se eu não tivesse nenhum recurso, nem para pagar o aluguel de uma sala de baixo custo, às vezes a gente está numa situação, né, ou não quer correr esse risco de jeito nenhum, eu começaria no online. Eu acho que o atendimento online, o teleatendimento, a telemedicina, dentro da psicologia, ele, cara, abriu uma porta muito promissora de começar, porque se você parar para pensar, é de baixíssimo custo, você pode atender da
Pega
sua casa,
inteiro.
O seu raio de captação de pacientes é muito maior, porque não existe mais limitação geográfica, você pode atender pacientes do mundo inteiro, como o Romani falou, e com a mesma capacidade de impacto, porque você faz a mesma consulta, rola conexão, rola vínculo, rola transferência e contra-transferência, tudo isso que ajuda no resultado do paciente. Então, se eu tivesse assim, absolutamente sem nenhuma reserva no vermelho, sem poder arriscar nada, eu começaria na teleconsulta. Se eu já tivesse alguma reservinha mínima, eu daria o primeiro passo do meu espaço, ainda que seja um espaço simples. Eu comecei numa sala de 33 metros quadrados, com a reforma modesta. 33 talvez pode ser até grande para você, se for um espaço de 10, que seja o meu consultório mesmo, tinha 9. Era super apertado. Mas ter o meu lugar materializado para eu chamar de meu consultório,
até um comprometimento
de sair de casa e ir para lá, sabe, de gravar conteúdo, que também o marketing foi uma outra ferramenta que me ajudou a captar mais pacientes. Então esse cenário, né, funciona como o seu local de trabalho e como um cenário para você produzir conteúdo. Eu faria isso, ainda que fosse pequeno, do meu tamanho. Agora, o que eu não faria de jeito nenhum, Romani, era começar pelo convênio, pelos planos de saúde.
Porque o posicionamento, né? Até...
Cara, eu comecei pelo plano de saúde, veja aqui, quem vos fala é alguém que começou pela operadora, por quê? Porque no início eu não tinha movimento nenhum de consultório particular, eu tinha conta para pagar. Todo mês, no final do mês, tinha boleto, e de alguma maneira eu tinha que ter aquele dinheiro, e o convênio, de alguma forma, no início, ele te dá uma garantia de agenda preenchida. Porque existe a demanda natural das pessoas que vão procurar o seu atendimento através do convênio e vai te dar. Porém, essa questão do posicionamento é muito importante. E hoje eu discordo muito desse modelo, né, na visão do profissional liberal. É muito injusto com o profissional liberal, porque o valor repassado para o médico, para o psicólogo que atende pelo convênio é muito baixo. E muitas vezes, para tirar esse prejuízo do baixo valor, o profissional tem que atender muito, tem que compensar em quantidade, atender 3, 4 pacientes, e aí já o que já não era justo para ele já fica não justo para o paciente, porque você aperta o tempo de atendimento de cada paciente, você muitas vezes atende cansado, sem dar o seu melhor, sem fazer a melhor entrega que você pode. Então, eu não começaria além do posicionamento. Você acaba colocando o teu trabalho ao submeter a um valor irrisório por atendimento que você recebe. É como se você estivesse posicionando o teu trabalho como de baixo valor mesmo, de baixo impacto. E eu não começaria isso, a não ser que realmente você não tivesse saída, você precisasse de dinheiro rápido. E se eu começasse pelo convênio, eu já tinha o meu plano de consultório particular em paralelo correndo. Eu começaria o convênio com data para sair, para o meu consultório pegar.
Muito bom. E agora falando sobre tipos de intervenções terapêuticas, vamos colocar aqui, como que você vê? Porque às vezes vem, é comum também, pessoas falarem, tem uma técnica moderna ou, sei lá, um tipo de injetável diferente que está saindo. Como que você traz isso para a clínica? Quais os cuidados que você geralmente...
Nossa, esse assunto é bom, hein? Romana, eu acho que existe um valor inegociável para todo profissional que cuida da saúde das pessoas. Na minha área médica, toda hora tem mil e uma novidades. Mas eu acho que é dever moral e ético do médico estudar a fundo essas abordagens, entender o respaldo científico dessas abordagens e, principalmente, a segurança do paciente. Quais são os efeitos colaterais, o que é que pode acontecer de ruim, de bom, para depois, só depois desse estudo detalhado e aprofundado, você levar essa abordagem para dentro do seu consultório. Então, perceba, o médico, o profissional da saúde, o psicólogo, ele precisa estar sempre atualizado, à frente.
Quem está pronto já morreu.
Quem está pronto já morreu, nunca vai parar de estudar, à frente das melhores atualizações, publicações, mas antes dele levar aquilo para a prática dele, clínica, ele precisa ter certeza que é uma conduta oficial, baseada em evidências, segura para o paciente, que não vai colocar em risco a saúde e o bem-estar do paciente. Hoje a gente vive uma era, e é muito legal a gente trazer isso num podcast de psicologia e negócios, porque ao mesmo tempo que a gente incentiva o profissional a ser corajoso, a montar o próprio consultório, aprender vendas, isso resgata um lado do ser humano de ousadia, de ambição, de inovação. Mas quando você olha para a prática clínica, que é o que você vai oferecer para o paciente, isso aqui tem que ser conservador, no sentido de que você tem que olhar bem para o que você vai oferecer, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se respaldar para poder você oferecer aquilo para o paciente.
Tem um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, a prática da sangria, durou milhares de anos, não sei se você já ouviu falar, que basicamente a pessoa estava doente, se tirar Sim. o sangue dela doente, ela vai perder o sangue doente, entra um sangue novo e ela se cura. Só que aí percebe que hoje sabe que isso é um absurdo. Imagina, a pessoa está doente, ela ainda vai perder mais sangue depois de doente.
Uhum.
Então...
Fazia-se isso mesmo.
Então, às vezes com sanguessuga, às vezes fazendo furo na veia mesmo para jorrar sangue. Isso é tão, tão curioso, porque a primeira vista funciona. Porque se fizesse uma pesquisa de primeira vista, uma pesquisa não robusta, não seguindo muito... E aí até o cuidado, porque até mesmo artigo científico. É possível publicar um artigo científico sem ele estar tão bem fundamentado. Que esse exemplo da sangria, a pessoa estava com a gripe. Aí ela praticava sangria, sarava da gripe, fala, por que sarou? Foi a sangria. Então passa uma informação errada para frente que aparentemente dá a impressão que aquilo está funcionando. E até o efeito placebo do processo. Porque um medicamento para ser validado, para quem não sabe o efeito placebo, é basicamente a sua crença na melhora de que aquilo está sendo efetivo. Então, quando vai fazer uma pesquisa com medicamento, tem o grupo controle, o grupo placebo, o grupo que está recebendo ali o medicamento de fato, tem que ir muito melhor, ou significativamente melhor, do que aquele que está recebendo uma pílula de farinha ou uma pílula vazia. Só que aí, quando eu estou fazendo algum tipo de... a pessoa melhorou. Mas o quanto daquilo pode ser, talvez, a atenção que ela recebeu de estar em um consultório, alguém dando atenção para ela e ela parar para fazer se cuidar, aquilo poderia ser trocado, sei lá, por uma acupuntura, por alguma outra coisa que talvez causaria... será que foi aquele soro, aquela coisa que realmente causou essa melhora? É importante ter essa visão crítica também.
Exatamente.
E não estou dizendo também que não possa ser que talvez tenha algum tipo de... abordagem ou soro, alguma coisa que realmente tenha os benefícios. Mas ter essa visão crítica de, opa, peraí.
É efeito placebo ou funciona, né?
É efeito placebo ou funciona? Como foi feita essa pesquisa? Teve um grupo controle? Teve uma pessoa que, sei lá, recebeu alguma coisa que não era nada para ver se... E com a mesma... Porque boas pesquisas não são feitas para provar aquilo que eu quero provar. Boas pesquisas são feitas para, inclusive, ter possibilidade de refutar que aquilo que eu acreditava é aquilo mesmo.
Verdade.
E achei legal essa visão sua, trazendo um pouquinho. E me fala um pouquinho também, quando você percebeu, nossa, vai dar certo, o consultório está indo bem. Quando foi, virou a chave e falou, nossa, estou no caminho.
Caramba, que legal. Muito bom, Romani. Eu acho que esse momento, ele aconteceu mais ou menos 2 anos depois daquele primeiro passo de começar meu consultório, de ter poucos pacientes, da agenda vazia, quando eu comecei a gerar mais resultado para os meus pacientes, ter mais indicação e aprender mais dessa parte de business, de posicionamento, de vendas, de marketing digital. Colocando tudo isso no intervalo de 2 anos, foi eu saí daquela fase de agenda vazia para um momento da minha vida profissional que eu tinha um giro de pacientes no meu consultório continuado e que eu conseguia viver só da receita do meu consultório particular, sem precisar de mais nenhum outro vínculo de trabalho, nem convênio, nem plantão, no meu caso que dava plantão, e de nenhuma outra receita. E cara, isso é muito bom, é muito gratificante, vale muito a pena, eu acho que dá um senso, a gente começou falando de autoeficácia, dá uma autoeficácia muito boa aqui dentro do profissional, uma autoconfiança, porque você vê que é possível construir a realidade de trabalho que você quer para você, desde que você esteja disposto a aprender o que você precisa aprender para isso e a dar os passos que você precisa dar para isso.
Que bom, que legal. E aqui, mas agora pensando um pouquinho na parte, você falou que está com uma turma de 17 pessoas?
Aonde?
No consultório, na clínica?
No consultório, isso, uma equipe de 17 pessoas, 5 colaboradores e 12 profissionais.
Que legal. Ali, como que é a diferença, pensando aqui, de uma pessoa que está sozinha, talvez sozinha, uma secretária, para uma pessoa que consegue ter ali 5 pessoas e mais uma equipe. O que muda nesse processo? Quais os processos que você teve que fazer para escalar isso? Pode compartilhar.
Excelente, excelente. São habilidades bem diferentes requeridas para cada um desses momentos. Quando você está numa fase que você está começando o consultório, que você só tem uma secretária, o teu foco principal é captar e atender bem os pacientes que chegam. Então, você é muito mais psicólogo, muito mais médico do que qualquer outra coisa. Se você tem uma secretária boa ali, ela domina a operação, que não é complexa nesse momento, porque você tem um negócio pequeno.
O que geralmente você aconselha? Vamos supor que tem alguém que está assistindo e está assim, e aí, o que eu peço para minha secretária fazer?
O que é que eu peço para minha secretária fazer? Acho que a secretária, a primeira função dela é captar pacientes. Ela é o primeiro ponto de contato quando alguém interessado no teu atendimento te procura. Então, essa secretária, ela precisa ser boa em convencimento. E ela precisa conhecer o valor do seu trabalho e saber comunicar isso no momento que ela está em contato com o potencial paciente, para que esse paciente agende. O principal ponto é esse, é captar o paciente particular, isso que sua secretária precisa fazer. Se ela fizer isso bem, você atender bem...
Ela precisa desenvolver uma mentalidade de vendas.
Né? Excelente, eu ia chegar nesse ponto. Ela precisa desenvolver uma mentalidade de vendas. Às vezes nem você tem ainda. Então, quanto mais você expande nesse sentido e aprende e desenvolve essa mentalidade, você pode treinar na secretária que você contrata essa mentalidade também. Nessa fase, Romani, as outras burocracias, digamos assim, de você ter um negócio, que é basicamente pagar um imposto e pagar o salário da sua secretária, se você tiver um bom contador, ele faz o resto. Então, um contador que cuida das finanças, uma secretária que precisa saber captar paciente, um bom médico que saiba entregar um bom atendimento, que fidelize e traga mais pacientes.
Só para provocar o pessoal aí, talvez tenha alguém que está assistindo. Gente, olha que legal isso. Se você não é médico, inclusive, se você não é psicólogo, mas você pode montar uma clínica dessa, inclusive. Basta você contratar o médico, contratar a secretária e fazer o negócio girar.
É isso aí. Quando você entende quais são as peças para fazer o negócio girar, você é livre, você pode contratar e gerir isso. No momento que você sai dessa fase para uma fase que você tem uma clínica com 5 colaboradores, carteira assinada, secretária, SG e uma equipe de profissionais que atende, aí o nível de desafio é maior e as habilidades que você precisa desenvolver são maiores. E elas contêm as habilidades iniciais. Então, a tua secretária precisa continuar sabendo vender, você precisa continuar sabendo fazer um excelente atendimento. Mas nesse outro nível aqui, você precisa, por exemplo, saber muito de gestão e liderança de pessoas, porque tua equipe cresceu, teu time cresceu, você precisa saber liderar essas pessoas, engajar essas pessoas em seus papéis, extrair o melhor dessas pessoas, mediar conflitos, ter uma comunicação assertiva. Eu acho que nessa fase de escala, a maior habilidade é liderança e gestão de pessoas. E para você chegar lá, nesse outro nível, a maior habilidade é vendas e entrega de produto de excelência. Venda e entrega.
Muito bom. Marília, ó, foi um prazer enorme. E eu quero que você deixe uma mensagem. Imaginando que o mundo inteiro fosse ouvir uma mensagem sua. Não necessariamente uma frase, mas se quiser pode ser, mas uma mensagem. Que falasse assim, ó, as pessoas vão ouvir isso da Marília. O que, que você gostaria de passar?
Cara, que demais. Primeiro, obrigada também. Se eu fosse deixar uma única frase, uma única contribuição para qualquer pessoa, para contribuir com a vida de qualquer pessoa, eu deixaria coragem. Coragem. Coragem para começar. Eu acredito que o sucesso pertence a quem se atreve, mas só se atreve quem tem coragem. E coragem é algo que não dá para ensinar. Como a gente ensina técnica de vendas, coragem é competência comportamental, é atitude. Coragem, você se inspira, você modela. Então, eu acho que essa é a maior habilidade. Eu acho que de tudo que eu, de onde eu saí, onde eu cheguei hoje, o principal elemento, o que é que você abriria mão de todos os outros, se você tivesse que escolher só um elemento para você voltar lá do zero e trilhar esse caminho? Eu, sem dúvida nenhuma, escolhi a coragem. Todo sucesso, ele é a resultante de uma soma de decisões corajosas.
Muito bom. Tem uma frase que, essa frase é minha, que eu digo é, se as pessoas soubessem o poder que tem a ação, sonhos não deixariam de ser realizados. E aí está o ponto da coragem.
Tá? Uau, e para entrar em ação, precisa de coragem.
Muito bom. Mané, como o pessoal faz para te encontrar? Inclusive, quem não está inscrito no canal, se inscreve. Tem muita coisa boa que te ajuda na questão. Percebe quanto de mentalidade tem aqui, quanto de negócios, de psicologia. Se inscreve aqui no canal, se você quiser, é claro. Também fala suas redes sociais pra gente, pra quem quiser te acompanhar.
Que legal. Então, quem quiser me acompanhar, me segue lá no Instagram, @MariliaCardoso com S, endócrino, tudo junto. Você já vai ver lá uma médica sorridente, com a camisa azul de jaleco. Vai ser um prazer receber a audiência do Romani. Se ficou alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, manda um direct, fala, oi, vim do podcast Psicologia e Negócios do Romani. Vai ser um prazer recebê-los lá.
Prazer enorme te receber aqui. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui abaixo. Para quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. Eu vou deixar minhas outras redes para quem quiser conhecer mais, quem não me conhecer também. E olha, foi um prazer enorme te receber. E como eu sempre digo para fechar, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores também. Muito obrigado.
Uau.
Um prazer enorme, viu?
Obrigada, Romani. Eu que agradeço a todo mundo que ouviu a gente, a você pelo convite. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. É isso aí.
Valeu. Muito
obrigada, Romani. Tchau.
Tchau, pessoal.